Jornal Câmara dos Deputados.
A audiência pública debate regras do seguro defeso dos pescadores.
Deputados analisam balanço que aponta os prejuízos da Petrobras.
Câmara encerra a votação do projeto que regulamenta terceirização.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Com a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para qualquer área de atividade.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, as manifestações populares contra a terceirização influenciaram para que o projeto fosse aprovado na Câmara, com uma diferença menor de votos. Ele acredita que a mobilização será importante para que o Senado não aprove a lei.
Na opinião do parlamentar, quem terceiriza procura reduzir custos prejudicando os trabalhadores. Jorge Sola afirma não ser contrário à regulamentação da terceirização, mas ao projeto aprovado, que foi feito, segundo ele, para agradar empresários.
Caetano, da Bahia, ressaltou que o PT votou contra a terceirização por entender que o projeto fere os princípios da dignidade humana e o valor social do trabalho, que são cláusulas pétreas da Constituição.
Segundo Caetano, a Justiça do Trabalho sempre entendeu que a terceirização é uma atividade ilícita, sendo que o plenário da Câmara aprovou uma lei que tem sua constitucionalidade questionada e que trai os trabalhadores brasileiros e a CLT.
A tentativa do PT de não aprovar o projeto que regulamenta a terceirização no Brasil foi criticada por Rocha, do PSDB do Acre. De acordo com o deputado, o discurso dos parlamentares petistas, que argumentaram que a proposta prejudica os trabalhadores brasileiros, é leviano.
Rocha acrescentou que os diversos escândalos de corrupção fizeram o Partido dos Trabalhadores perder toda a sua credibilidade perante a população. Na avaliação do parlamentar, o povo brasileiro não acredita mais nas propostas e nas teses do partido.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a aprovação pelo plenário da Câmara da proposta que regulamenta a terceirização representa uma grande perda para os trabalhadores. A parlamentar considera que as mulheres terão a perda maior ainda se a proposta for implementada.
Depois de tantas lutas dos trabalhadores, a sanção da lei, segundo palavras de Benedita da Silva, acaba com várias conquistas garantidas aos trabalhadores na consolidação das leis trabalhistas.
Contrário ao projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acredita que a aprovação da lei vai reduzir conquistas dos trabalhadores. Ele rechaçou a afirmação de alguns parlamentares de que a preocupação do governo federal seja a arrecadação de impostos.
Segundo ele, a preocupação é com a possibilidade das empresas, ao terceirizarem o trabalho, não serem solidárias na contribuição previdenciária. Carlos Aratini argumenta que o resultado será um desequilíbrio na previdência social a médio e longo prazo.
Na avaliação de Rogério Marinho, do PSDB Potiguar, a lei que regulamenta a terceirização no país vai amparar cerca de 13 milhões de trabalhadores que não tinham segurança jurídica.
De acordo com o parlamentar, a legislação trabalhista brasileira é arcaica e prejudica o desenvolvimento do país. Para Rogério Marinho, o Congresso agiu de forma acertada ao dar o primeiro passo a favor de uma lei que melhore as relações trabalhistas.
A exclusão dos professores do projeto de terceirização foi defendida por professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. A congressista lamentou que a emenda prevendo a exclusão não conste no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados.
A deputada prometeu se empenhar para que, no Senado, os professores sejam excluídos do projeto. Professora Dorinha Seabra Rezende assinala que o profissional, sem vínculo empregatício com a escola, não terá o mesmo comprometimento com a relação ensino-aprendizagem.
A proposta que regulamenta a terceirização terminou de ser votada na noite de ontem pelos deputados e agora segue para análise no Senado.
A repórter Carol Siqueira acompanhou as votações em plenário e tem mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara terminou nesta quarta-feira a votação do projeto que regulamenta a terceirização. Os deputados aprovaram uma emenda que manteve a principal mudança do projeto na lei trabalhista. As empresas poderão contratar terceirizados para qualquer área, o que hoje é proibido pela Justiça do Trabalho. Hoje, as empresas só podem terceirizar serviços de vigilância, limpeza e serviços especializados, considerados área meio. Foram 230 votos favoráveis, 203 contrários e 4 abstenções. O líder do governo, o deputado José Guimarães, criticou a ampliação da terceirização.
É uma terceirização ampla, geral e irrestrita. Ganha, evidentemente, o empregador, o empresário, né? Porque ele vai poder contratar a seu bel prazer e estabelecer a relação contratual de acordo com o interesse da empresa. E perde, principalmente, aqueles trabalhadores que vão ter os seus direitos precarizados.
O relator do projeto, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, comemorou a proposta aprovada.
Foi uma grande vitória, uma vitória da modernidade, uma vitória da noção de que as relações de capital e trabalho têm que ser feitas com fortalecimento do ambiente econômico, com a segurança jurídica, e a Câmara hoje deu uma demonstração que está absolutamente afinada com esta condição que o Brasil se propõe construir daqui para frente.
O texto aprovado permite que associações, cooperativas e empresas individuais sejam contratadas como terceirizadas, desde que ofereçam mão de obra específica. E também reduz de 24 meses para 12 meses o período em que a empresa é proibida de contratar como pessoa jurídica um ex-funcionário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Economia.
A comissão mista que vai discutir a valorização do salário mínimo de 2016 a 2019 foi instalada hoje durante sessão no Senado Federal. Zé Geraldo, do PT do Pará, foi escolhido para assumir a presidência da comissão e garantiu que vai lutar por uma valorização dos vencimentos dos trabalhadores.
Zé Geraldo informou que cerca de 25 milhões de brasileiros recebem o salário mínimo. Reajustar o salário de acordo com o momento econômico do país vai, segundo o parlamentar, manter o poder de compra da população brasileira e aquecer a economia.
O ritmo de crescimento chinês deve desacelerar nos próximos anos, o que pode refletir na economia brasileira. Josi Rocha, do PTB do Amapá, citou reportagem recente sobre o assunto ao demonstrar preocupação com a queda no volume de exportações brasileiras para a China.
A deputada lembrou a localização estratégica do Porto de Santana no escoamento de mercadorias para o mercado internacional. Josi Rocha acredita que, enquanto o porto está sendo ampliado, o poder público deve pensar soluções para construir uma agenda para o comércio exterior que inclua novos parceiros.
Eduardo da Fonte, do PP, solicitou ao Tribunal de Contas da União a abertura de auditoria no processo de resolução da ANEEL por autorizar a distribuidora CELP, de Pernambuco, a aumentar as contas de luz em mais de 11% no estado.
Na opinião de Eduardo da Fonte, o reajuste é irregular e vai provocar desequilíbrio no orçamento das famílias pernambucanas. Além disso, o parlamentar questionou o motivo da CELP antecipar a realização de audiência pública que estava marcada para o próximo dia 28 para discutir os reajustes das tarifas.
Ao defender mais investimentos em saúde, segurança pública e infraestrutura, Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, lamentou que o governo federal não consiga dar respostas ao povo brasileiro. Ele defende soluções urgentes que possibilitem o crescimento do país.
O deputado sugeriu que o país se inspire em economias como a China e Coreia do Sul, que são exemplos de êxito onde o Brasil ainda enfrenta problemas. Ronaldo Benedetti apontou que problemas comuns, muitas vezes, exigem soluções inovadoras.
A Petrobras é hoje a empresa de petróleo mais endividada do mundo. Comentário de Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, se refere à divulgação do balanço da estatal, que demonstrou um prejuízo de quase 50 bilhões de reais.
Mendonça Filho manifestou seu estarrecimento diante dos números apresentados. Segundo o parlamentar, o prejuízo causado pela corrupção reconhecido pelo balanço foi de 6,2 bilhões de reais, enquanto que os prejuízos com investimentos mal sucedidos somaram 44 bilhões.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, refutou as críticas do PSDB à publicação do balanço da Petrobras. De acordo com o parlamentar, o PSDB sugeriu que o Brasil voltasse a utilizar o sistema de concessão na exploração do petróleo no pré-sal, em vez do sistema de partilha.
O regime de concessão, segundo explicou Davidson Magalhães, é aplicado em locais onde há risco de não encontrar petróleo, o que não ocorre no pré-sal brasileiro. Para o parlamentar, a volta do sistema de concessão é um retrocesso.
A Petrobras divulgou o balanço auditado do exercício de 2014. Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, destacou que a companhia registrou no ano passado prejuízo de mais de 21 bilhões de reais, sendo que mais de 6 bilhões foram perdidos por conta da corrupção.
Max Filho avaliou que o resultado demonstra o alcance do esquema de desvio de recursos montado dentro da estatal. Mesmo com a apresentação do resultado negativo, o parlamentar alertou que é preciso atenção para testar se os números divulgados correspondem à realidade.
Transportes.
Caminhoneiros de várias partes do Brasil iniciaram hoje protestos e bloqueios de rodovias em defesa das reivindicações propostas pela categoria. Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, explicou que a paralisação pode prejudicar a produção de vários setores da economia.
Ronaldo Nogueira sugeriu que o governo crie uma tabela do preço mínimo do frete e reduza os tributos que incidem no valor do diesel para os caminhoneiros. De acordo com o parlamentar, apenas as duas medidas seriam suficientes para que os trabalhadores consigam transportar as cargas sem prejuízos.
Ação civil pública foi protocolada na Procuradoria do Estado de São Paulo pelo deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. O documento, segundo o parlamentar, exige o cumprimento da lei dos caminhoneiros para não cobrar pedágio para eixos suspensos.
Sandro Alex acionou a Justiça Federal de São Paulo para assegurar o direito dos caminhoneiros que transitam pelas rodovias do estado, onde, segundo o parlamentar, a lei não está sendo cumprida.
Agricultura.
O lançamento da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural aconteceu na semana passada na Câmara. Zé Silva, do SD Mineiro, ressaltou que o principal objetivo é ampliar as políticas públicas para a agricultura familiar.
Zé Silva completou que a extensão rural já está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros e possui uma força de trabalho com 25 mil profissionais. Para o parlamentar, a iniciativa vai promover a segurança alimentar e a sustentabilidade na produção de alimentos.
Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho, voltou a cobrar do Ministério da Agricultura a liberação de recursos para garantir a antecipação de custeio para os produtores de arroz por parte das instituições financeiras.
De acordo com Luiz Carlos Reisen, a medida é necessária e urgente para solucionar a queda do preço do produto, que, segundo o parlamentar, está bem abaixo do custo de produção. Ele afirmou que o adiantamento dos recursos do custeio vai evitar queda no preço da saca.
A comissão mista que analisa as novas regras para o seguro defeso deve votar o relatório final na próxima semana.
As discussões do colegiado continuaram na manhã de hoje em audiência pública realizada para analisar as mudanças propostas pelo governo.
A repórter Daniela Lessa acompanhou a reunião e tem detalhes sobre o tema.
Novas regras para o seguro defeso foram debatidas nesta quinta-feira em audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. O autor do requerimento da audiência, deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas, disse estar preocupado com a transferência do pagamento do benefício do Ministério do Trabalho para o INSS. O seguro defeso é pago aos pescadores nos períodos em que a pesca é interrompida para a reprodução dos peixes. Silas Câmara afirma que as agências do INSS na região amazônica são muito precárias e os barcos que deveriam prestar atendimento na região, os chamados previbarcos, não estão navegando.
Mas no meu estado são 61 municípios, 1,5 milhão de quilômetros quadrados para dar cobertura nessa área. Dos 61 municípios, 17 deles eram para ter agência do posto da Previdência. 10 foram completados, 7 estão jogado as obras, as traças, estão lá, no meio do mato, para quem quiser ver. E dos 10, alguns deles não têm funcionários para funcionar. Ou estão fechados ou funcionam muito mal. Com essa imagem que eu estou desenhando, e sem os previbarcos, eu me pergunto, o que é que vai ser dos pescadores?
O deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, disse que está havendo entendimento sobre a votação da MP 665 de 2014. O relatório da medida provisória que altera as regras do seguro defeso deve ser votado na comissão mista nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Saúde.
A Sociedade São Vicente de Paulo completa hoje 182 anos de fundação. Rony Nemer, do PMDB do Distrito Federal, exaltou o trabalho realizado pelos vicentinos, visitando casas, hospitais e centros comunitários para levar conforto e assistência, colaborando na redução das desigualdades sociais.
Ele destacou que só no Distrito Federal são 7 mil voluntários que assistem 700 famílias por semana. Rony Nemer frisou que em todo o Brasil são 160 mil voluntários, entre homens, mulheres e crianças, número que demonstra a importância dos vicentinos.
Relações Exteriores.
Amanhã completa 100 anos do genocídio de mais de 1 milhão de armênios pelo governo da Turquia. Ao homenagear as vítimas, pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, afirmou que é preciso buscar soluções para acabar com as mortes relacionadas à fé cristã.
Mais de 22 nações assinaram um documento reconhecendo que houve realmente genocídio na Armênia. Pastor Marco Feliciano espera que o governo federal se sensibilize e assine um documento que reconhece a perseguição dos armênios.
Cultura.
O Dia Internacional do Livro é comemorado hoje. Chico Alencar, do Pessoal Fluminense, exaltou a leitura como um ato de exercício da mente e do conhecimento.
Chico Alencar lamentou que o brasileiro ainda não possua o hábito de ler. O parlamentar destacou que, em média, os brasileiros leem 4 livros por ano, enquanto que na Argentina, por exemplo, a média é de 10 livros para cada habitante.
Homenagem.
O ex-deputado federal Pedro Eugênio morreu na última segunda-feira com 66 anos. Assis Carvalho, do PT, lamentou a morte do político e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
Assis Carvalho também lastimou a morte do ex-comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Francisco Prado. De acordo com o parlamentar, o coronel sempre buscou a melhoria da segurança pública do Estado.
A eleição do arcebispo metropolitano de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, para a presidência da CNBB, foi comemorada por André Moura, de Sergipe. Ele desejou sucesso em nome do PSC em sua gestão à frente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
André Moura destacou a atuação do bispo católico e observou que sua trajetória religiosa deve servir como exemplo para os jovens que se preparam nos seminários para a carreira religiosa.
Eleições.
O Poder Executivo sancionou nesta semana o Orçamento 2015 e não vetou a emenda que triplica o fundo partidário, passando de 289 milhões para 867 milhões e meio de reais. Professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, criticou o aumento de verba aos partidos.
Na opinião do parlamentar, é preciso rever os conceitos da lei orçamentária para evitar que o aumento do fundo ocorra novamente. Para o professor Vitório Galli, o governo federal precisa priorizar o orçamento para áreas importantes como infraestrutura, emprego e educação.
Justiça.
Tramita na Casa projeto que visa punir partidos políticos que receberem recursos de origem da corrupção. De acordo com o autor da proposta, Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, as legendas não podem ficar impunes ao se beneficiarem de práticas ilegais.
Ronaldo Fonseca explicou que o projeto vai incentivar os líderes partidários a fiscalizar as contas e endurecer o controle de gastos das legendas. Para o parlamentar, a aprovação da matéria pode diminuir a prática da corrupção.
As operações da Polícia Federal foram elogiadas por Fausto Pinato, do PRB de São Paulo. De acordo com o deputado, a PF é a principal responsável por devolver a esperança de justiça para a população brasileira.
No entanto, Fausto Pinato reclamou da situação das instalações e dos equipamentos da Polícia Federal em várias partes do país. Para o deputado, a instituição deve ter autonomia financeira para controlar seus investimentos e orçamento anual.
Segurança Pública.
Dados apresentados por Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, apontam que mais de 20% dos menores estão envolvidos em crimes de segurança pública, como latrocínio, estupro, roubo e assalto à mão armada.
Defensor da redução da maioridade penal, Alberto Fraga rebateu afirmações de que os menores iriam ficar nas mesmas penitenciárias de adultos. O parlamentar afirmou que menores vão continuar em estabelecimentos separados, apesar de concordar que é preciso aumentar o número de presídios e reformular o sistema prisional.
Está pronto para ser votado pelo plenário um projeto de resolução de autoria de Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar atos violentos das torcidas organizadas.
Lincoln Portela considera que a chacina ocorrida com torcedores do Corinthians no último final de semana chama atenção para a possibilidade de algumas torcidas organizadas estarem envolvidas com o tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro.
Na manhã de hoje, o plenário aprovou outro projeto apresentado por Lincoln Portela, destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, bens, direitos e valores apreendidos pela Polícia Federal como fruto de contrabando ou descaminho e que possam ser usados na repressão ao crime.
A proposta que segue para análise do Senado é uma emenda de plenário de Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.